E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Irmãos, com a paz do Senhor.
Amém.
É uma alegria muito grande poder estar com todos glorificando o nome de Jesus. Abra sua Bíblia, texto base, no livro do profeta Isaías, capítulo 40.
Glória a Deus.
E no verso 28 apenas. Pastor Paulo vai achar para mim no livro do evangelista Lucas. Pastor Paulo apenas vai achar para mim no evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 35 ao 37.
E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os aos hospedeiros. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece bem? Que foi o próximo daquele que saiu nas mãos dos sacerdotes. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira.
Isaías 40, verso 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão.
Glória a Deus.
Antes de você sentar, obrigado, pastor. Antes de sentar, eu gostaria que você olhasse para o seu irmão. Olhar dentro dos olhos dele ou dela. Muitas das vezes nós viemos no culto e não sabemos, não temos esse poder de saber como está o coração de quem está do nosso lado.
É verdade, Senhor.
Nós queremos apenas para a gente. Queremos receber apenas. Senhor, eu quero receber, eu quero algo importante da tua parte. Mas não estamos interessados em saber a dor do nosso irmão.
Glória a Deus.
Porque muitas das vezes estamos como atores. Mostramos que estamos bem, mas o coração só Deus conhece.
Glória a Deus, aleluia.
E antes de eu pregar, entrar no texto, contexto, entrar no parte que trouxe para trazer o contexto da palavra, eu quero que você dê um abraço no seu irmão. Seu irmão de lado. Tem um abraço nele, tem um abraço nela. E fala: é bom te encontrar aqui. É bom ter você aqui. Fala isso pro teu irmão, fala isso pra tua irmã. É bom ter você aqui, cultuando a Deus comigo. Porque vamos pro céu juntos. Pode se assentar, glorificando ao nome de Jesus. Vamos para o mesmo céu. Vamos andar juntos nas mansões celestiais. Quando eu buscava Deus, Eu falava: Pai, eu quero trazer um texto da tua palavra, mas que fale ao coração dos presentes, que fale ao coração de quem está ouvindo a tua palavra, que fale no coração das pessoas. Porque hoje, senhores, está muito fácil pregar. O que está difícil é viver o que prega. Está muito fácil cantar. O difícil é meditar na música que se entoa. Está muito fácil nós querer ser o grande, mas está muito difícil ter pessoas que é empático, pessoas que olham para você e se preocupam com você.
Glória a Deus.
E aqui encontramos o texto do evangelista Lucas. Esse texto traz uma realidade. Porque a falta de amor, a falta de empatia, não existe, não é do agora, não é do presente momento. A falta de empatia, a falta de amor, existe há séculos. E a palavra de Deus, profetizada pelo próprio Cristo, ele deixa muito claro que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão.
Glória a Deus, aleluia.
Infelizmente, muitos estão permitindo que esse texto se cumpra. Nós viemos para a casa de Deus, queremos receber, não é errado. Queremos algo da parte de Deus, também não é errado. O que se esquecemos é que tem o nosso irmão do nosso lado, que muitas das vezes precisa apenas de um aperto de mão.
Glória a Deus.
Precisa apenas de um abraço. Precisa apenas de um olhar especial. Não precisamos, muitas das vezes, usar retóricas ou falar. Apenas um abraço é o suficiente.
Glória a Deus.
Estou acompanhando o culto, o Espírito Santo ia falando na minha alma.
Aleluia.
Ia conversando comigo. E nesta noite existe sim, neste local, muitos corações partidos, pessoas mal entendidas, interpretadas, pessoas que precisam de um abraço apenas.
Glória a Deus.
Pessoas que querem ouvir uma palavra de conforto, quando bastante. E aqui encontramos o próprio Cristo ensinando os discípulos, trazendo uma ilustração, uma parábola, uma figura de linguagem, para que os discípulos aprendessem a ser mais empáticos. Porque Deus, através da vida do seu filho Jesus, ele chamou 12 discípulos. E ele queria instruir aqueles 12. Queria ensiná-los como devem se proceder perante a sociedade. E ser diferente não muda apenas o aspecto físico ou cultural. Ou ser crente em Jesus não é simplesmente padrões de uso de costume, faz parte. Mas é o comportamento.
Glória a Deus.
O amor, a tolerância, o carinho. Eu achei bonito a linguagem do pastor Paulo, dizendo que ele não é carrancudo. Eu também não sou, não. Gosto de brincar, fazer a vida ser mais leve. Porque está pesado o negócio, meu irmão. As pessoas vêm falar contigo carregado. Então você tem que mostrar leveza, porque você tem Cristo na vida. Não é isento de problemas, não é isento de dificuldades, não é isento de situações adversas, mas com Cristo vai tudo bem.
Glória a Deus, aleluia.
E isto os discípulos tinham como prova. E uma delas foi no mar. Veio a tempestade. Jesus diz: ah, vai lá para o outro lado. Vai para o outro lado. Nós nos encontramos lá do outro lado. E esses discípulos entram no mar. E vem a tempestade. Vem a fúria do vento. E os discípulos começaram a ficar desesperados. Ora, no alto mar, não tinham para onde correr. Quem é pescador sabe sabe disso. No alto mar não tem direito, esquerda, frente ou retaguarda para correr. Quando vem uma tempestade, é um alto risco tremendo. E dentro desta possibilidade, os discípulos que conheciam o mar viram que não teria mais solução. Morte na certa. Mas no meio do mar começou alguém a andar por cima das águas. Esse alguém por cima das águas é visualizado. Alguém olha e diz: lá vem o fantasma. Altas madrugadas, vigília da noite, está vindo um fantasma. Não tem como alguém andar por cima da água. É, a imaginação é fantasma, só pode. E Jesus diz: calma, sou eu.
Glória a Deus, aleluia.
É o que ele diz para você. Na tempestade da sua vida, nas aflições que você enfrenta, ele diz: calma, sou eu. Eu estou entrando nesse problema. Calma.
Glória a Deus.
Pedro, ousado, ele disse que és tu mesmo.
Glória a Deus.
Eu gosto muito de Pedro. Certo mesmo? Então me convida para ir contigo. E Jesus, então, vem. Quer vir? Vem. E Pedro começa a andar por cima das águas.
Glória a Deus, aleluia.
A fé é algo muito tremendo. Enquanto ele olhava fixo para Jesus, ele pisava com os pés em cima da água.
Glória a Deus.
E quando o vento começou a bater forte no seu pé, pastor Paulo, a onda começou a bater forte no seu pé, ele olha para baixo e aí ele afunda.
Glória a Deus.
Mas ali ele estava perto do dono da natureza.
Glória a Deus.
Ele disse: mestre, me socorre. Mestre, pega a mão deles, homem de pequena fé.
Glória a Deus, aleluia.
Os problemas da vida, muitas das vezes, te fazem olhar para baixo.
É verdade.
Te faz olhar e decepcionar de muitas coisas. Mas na sua frente tem um Cristo. E o pior, que muitas das vezes nós não pedimos ajuda.
Glória a Deus.
Pedro ainda disse: mestre, me ajuda. E socorre. E nós não pedimos isso. E nós vamos afundar. Mediante a presença do Deus Todo-Poderoso.
Glória a Deus. Aleluia.
É uma das experiências que os discípulos passaram com o mestre. E o mais interessante: Cristo entrou no barco. Aí o negócio andou. Daí o mar se acalmou. Tudo virou bonança. São experiências gloriosas com Deus. E o próprio mestre, ele ensinava aos discípulos ser mais empáticos, ser mais amorosos. Porque nós falamos muito de amor, mas não vivemos.
Glória a Deus.
Nós pregamos muito sobre o amor, mas não vivemos. Falar é maravilhoso, é lindo. Se eu quiser trazer um texto e contexto sobre o amor dos irmãos dentro do curso de oratória, eu consigo falar bonitinho. Mas se eu não viver, tudo isso cai por terra.
Glória a Deus.
A atitude que tinham os fariseus da época, tinha um discurso bonito, mas a prática distante da realidade. E aqui encontramos Cristo no barco, mas ele continua ensinando. Outra experiência gloriosa: os dois pães, 5 pães e 2 peixinhos. Todos estavam ali para ouvir Jesus e ouviram. Mas Jesus não dispensa ninguém com mão vazia. A multidão lhe acompanhou. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: dê algo de comer. Eles alimentaram a alma. Agora o físico está com fome. Jesus cuida dos mínimos detalhes.
Glória a Deus.
O ser humano pode olhar para você e não te dar nada. O ser humano pode olhar para você e te desferir palavras que machuquem a tua alma. Como para mim falaram, quando eu cheguei com o sonho de ser pregador, quando Deus me mostrara nos anos 2000 que eu seria pregador, alguém olha para mim e diz: tu cego, tu nunca será pregador.
É, Jesus.
Tu não vai muito longe. Machuca. Olhou apenas por um detalhe físico. Quando alguém olha para você e te condena, fica feliz. Mas peraí, como ficar feliz se alguém está me desferindo palavras? Fica feliz, porque o próprio Cristo te incentiva a ficar feliz.
Glória a Deus.
Ele olha para você: bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados.
Glória a Deus, aleluia.
Bem-aventurado é aqueles que são, aspas, perseguidos por causa do meu nome, fecha aspas. Você não entendeu os aspas, não é verdade? É porque no Brasil existe uma perseguição de inveja.
Glória a Deus.
A Bíblia não tem aspas, você pode procurar depois. Mateus 5. Eu coloquei por conta própria. Por qual motivo? Aqui, se um pastor prega bem, não é o caso desta congregação, mas se um pastor prega bem no Brasil e não está ativo no seu cargo, é perseguição na certa.
Glória a Deus.
Não posso perder. Vai ter popularidade. Vai ter gente que vai duvidar muito. Tá bom? Vou cortar. Inveja.
Glória a Deus.
Por isso que muitas das vezes você, minha irmã, é proibida de cantar. Você é proibido de pregar. Inveja. E quem era para nos abraçar, nos despreza. Eu estou falando com pessoas que passaram ou passam por essa experiência e machucam. E aqui encontramos Cristo. Dê algo de comer. 5.000 homens de pé, fora crianças. Se nós fazer um cálculo rápido, se tivesse mulher, se tiver mulher aqui com, ali, nesse contexto, com mais de 3 filhos, pensa quando era. 5 mil? 20 mil? Vamos calcular por cima uns 40 mil pessoas. Jesus tinha auditório, viu?
Glória a Deus.
Mas ele não falava de si mesmo. Ele falava do reino de seu Pai.
Glória a Deus.
Dê algo de comer, não tem! E aí chega alguém: mas Jesus, ó, achamos aqui um piá, um moço, que tem apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus.
Glória a Deus.
Jesus diz: dá aqui. Olha aí! 5 pães, não é 5 mil, Jesus. Não é 5 mil pães nem 2 mil peixes, não. É 5 pães e 2 peixinhos, ó. Jesus, dá aqui.
Glória a Deus.
Aleluia.
Senta aí em grupos de 50, de 100.
Aleluia.
Mas Senhor, tu não entendeu. Eu estou conjecturando, eu estou imaginando a conversa. Tu não entendeu. Tem muito pouco recurso para muito a se dar. Senta de 50, 50. Vai organizando. Jesus deu de comer a todos. Ainda sobrou um cesto para cada discípulo comer.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Quando Jesus está na vida do indivíduo, não sobra, não, aliás, sobra paz, não sobra empatia, não sobra intolerância. Tem presença de Deus que invade o coração de outra pessoa. Porque você está na presença, você pode transportar esta presença.
Glória a Deus, aleluia.
Jesus ensinou a ser amoroso.
Glória a Deus.
E neste caso, Jesus, ele ensina aos discípulos como ser amorosos, independentemente de função eclesial, de cargos, de função dentro da igreja. E eu falo que eu prego com muita liberdade. Porque o pastor Paulo,
glória a Deus,
ele é amoroso.
Aleluia.
Se não fosse amoroso, vocês não estavam aqui. Peraí, pastor. Nós olhamos para Jesus, não para o Paulo, não. Ah, tudo bem. Mas quando o pastor é amoroso, ele faz que o próprio Cristo que o vocacionou a trazer o seu povo. Vocês estão aqui para glorificar a Cristo, certo? Maravilha, glória a Deus. Mas porque tem alguém que se preocupa com você também. Jesus agora, escuta. Tinha um morador. Ele estava vindo para a adoração. Ele foi assaltado. Ficou semi-morto. A Bíblia fala em quase morto. Ou seja, ficou muito ferido. Traduzindo para a nossa realidade, passou o pastor da igreja. Passou de largo, ou seja, deu uma olhadinha assim. Está ferido aí? Dane-se. Passou o quem canta, o serviçal da casa de Deus. O levita não é só quem canta, é um conjunto. Ou seja, o levita, ele canta, ele faz o trabalho serviçal da igreja. Passou ele, também não deu a mínima importância. Daí veio o suposto inimigo de Israel. Alguém de Israel tinha conflitos. O povo de Samaria. Interessante, né? Samaria, veio um samaritano. E Jesus coloca um bom samaritano.
Glória a Deus. Aleluia.
Sabe de onde a tua ajuda pode vir, meu irmão? E virar de alguém que você menos imagina.
Glória a Deus.
Por isso que eu falo que é muito fácil ofender, criticar, bater na pessoa, falar palavras que ofendam aquela pessoa. Mas lá na frente, você pode precisar dela.
Glória a Deus. É verdade, Senhor.
Porque quando é com a gente, quando é, quando o negócio muda. Quem faz muitas das vezes atrocidades, e eu refiro de palavras, não estou nem usando aqui o contexto de partir para uma ofensa pessoal e física apenas. Uma agressão física, melhor dizendo. Mas a palavra mata, viu?
Glória a Deus.
Palavra também machuca. Eu estou pregando debaixo da revelação de Deus.
Glória a Deus.
Palavras também matam. Muitas pessoas estão depressivos dentro da igreja porque tem pessoas que matam.
Glória a Deus. Aleluia.
Tem pessoas que ofendem gratuitamente.
Espírito Santo, glória a Deus.
E aqui encontramos Cristo dizendo: está vindo o bom samaritano. Ele passou e viu o ferido e parou. Local perigoso. E esse local? Nesse local, ele parou a sua carruagem. Não se preocupou com a sua integridade física. Ele parou ali. Pegou aquele senhor. Ou vamos colocar a senhora também. É porque entra a questão também dos irmãos, das irmãs, né? Parou a carruagem. Pegou aquele senhor. Olhou os ferimentos. Colocou azeite nas machucaduras. Colocou vinho. Levou até o hospital. E diz: olha, não conheço esse camarada aqui. Não sei quem. Eu estou tentando imaginar para os irmãos entenderem. Não sei quem ele é. Não conheço. Mas tudo que ele gastar, eu pagarei.
Glória a Deus.
Simpatia.
Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus.
E isso que está faltando no cenário nacional, empatia.
Aleluia.
Queremos ser crentes, mas egoístas. Queremos céu só para nós. Não pensamos no semelhante. Jesus está ensinando aqui: se você vê alguém ferido, faça o mesmo. Jesus ainda faz a pergunta aos discípulos: escute, qual deles que prestou benevolência, fez algo de bom para esse cidadão que estava ferido. Oh, mestre, é claro, está muito audível. Foi o bom samaritano. É mesmo? Então vai e faça o mesmo.
Glória a Deus,
glória a Deus, aleluia, Deus.
Glória a Deus.
Mas pastor Fabiano, se isso não ocorrer comigo, se essas pessoas não existirem, porque tem hora que a gente se sente sozinho, tem hora que estamos no meio de tanta gente como aqui nesta noite. Bom número de irmãos.
Glória a Deus.
Também é um culto maravilhoso, uma liturgia daquela.
Glória a Deus.
Mas sentimos sozinhos.
Glória a Deus.
Nesta hora eu te digo: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Glória a Deus.
Os que esperam no Senhor, você está aqui sem resposta da sua oração. Pastor Fabiano, agora Deus está me mostrando aqui.
Glória a Deus.
Deus, maravilha.
Fabiano, Deus não me respondeu, Deus não esqueceu de mim, não, senhores, Deus não esqueceu de vocês.
Aleluia.
Os que esperam no Senhor, você esperou até hoje, mas hoje, em nome de Jesus, a qual manda eu falar isso aqui para você, em nome de Jesus, a tua história vai mudar. Em nome de Jesus, a tua história vai ser outra. Alguém que olhar para você vai dizer: peraí, hein? Você é aquela lá que estava depressiva esses dias? Meu, você está com o rosto diferente, você está alegre. Você vai dizer: Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha vida.
Aleluia.
Um batalhão tão lindo que está aqui. Uma igreja florida, que são os irmãos. Faça o mesmo, busque os feridos. Busque aquelas pessoas que saíram do aprisco. O pastor falou que gosta de louvor infantil que cantaram aqui, eu também gosto.
Glória a Deus.
Mas o pastor, a vida pastoral é assim mesmo, ir atrás dos feridos. Mas o pastor não consegue sozinho. Ele consegue só trazer uma ovelha no ombro. Mas se vai com todo o exército, muitas ovelhas vêm junto.
Glória a Deus. Aleluia.
E aqui Jesus nos ensina a ser mais passivo na oração. Ele nos ensina nas atitudes. Ele nos ensina. E os discípulos,
glória a Deus,
após a sua morte, seguiram com a mesma orientação, porque na sua ressurreição ele orienta novamente os discípulos. Ele olha para eles e nota para eles, observa os discípulos. Cristo observa os discípulos dizendo: vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou ir, mas virá um consolador.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Esse glória a Deus, esse aleluia, essas lágrimas que você derrama nesta noite, é o Espírito Santo que está fazendo isso.
Glória a Deus.
É o Espírito Santo que está fervendo no seu coração, dizendo: é para ti essa palavra. É para ti que eu estou falando.
Glória a Deus, aleluia.
É essa presença do Consolador.
Glória a Deus, aleluia.
E Jesus, ele orientou: vocês não vão ficar mais sozinhos.
Glória a
Deus.
Mas eu enviarei o Consolador.
Glória a Jesus.
Glória a Deus, aleluia.
Santo é seu nome.
E esse Consolador convencerá o pecador. O Espírito Santo vai vos lembrar de toda a verdade que eu tenho vos falado.
Deus de poder, aleluia.
Fazendo uma autoanálise na minha vida, hoje eu me lembro desde da primeira ministração que eu preguei, que Deus me chamou para pregar. 21 de novembro de 2002. Tímido, como diz o pastor Paulo, medroso, uma igreja cheia, com a propaganda muito, muito declarada. Vai vir um cego pregar a palavra de Deus, a igreja encheu. Eu até achei interessante, né? É o tal do marketing.
Glória a Deus.
E a gente foi pregar a palavra de Deus, Jeremias 18. E Deus nos agraciou aquela noite.
Glória a Deus.
Falo isso por mérito? Não. Eu falo isso porque quando Deus vocaciona, não adianta querer te parar.
Glória a Deus.
Não adianta querer frear o teu ministério.
Aleluia.
Colocar limites para você. Se Deus te chamou, meu irmão, pode se levantar todo mundo, mas Deus passa contigo no meio deles.
Glória a Deus.
Aleluia.
Se o próprio Cristo foi estilizado pelos moradores, Jesus saía no meio deles. Jesus confrontou o sistema religioso da época. Jesus foi alguém que, além de mudar vidas, tentou corrigir os erros que eram cometidos. Esse próprio Cristo está aqui nesta noite.
Glória a Deus, aleluia.
Para mudar a tua história. Para mudar a tua vida. Para te encher desse Espírito que é hoje o nosso Consolador.
Aleluia.
Jesus ensinou os discípulos a serem iguais a Ele. O apóstolo Paulo, depois de uma vida perseguindo aos cristãos. E a fala cristão é tão comentada, né? Porque os discípulos eram semelhantes, se eles olharam para Cristo e seguiram tanto Cristo que colocaram o nome, a população colocou o nome, pequenos cristos, cristãos, não é crente, não é evangélico, não é protestante, cristãos, alguém que segue o ensinamento de Cristo.
Glória a Deus, aleluia.
O apóstolo Paulo tinha tanta certeza que ele seguia Cristo, que ele olha para os seus obreiros e membros, a qual ele tinha conquistado para Cristo, dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje em dia o pessoal quer imitar um pregador A, pregador B, pregador C, mas esquecem de imitar Cristo.
Glória a Deus.
Aleluia,
Senhor. Glória a Deus. Tem uma reunião.
Deus santo.
Uma reunião de obreiros. Eu estava nesse dia. Alguém começou: eu quero ser igual fulano de tal. Aí quem quer ser igual a ele? Todo mundo começou a levantar a mão. Eu quero ser também. Prega bem, pula, grita, sapateia. Meu Deus do céu, é cheio do Espírito Santo. Quero ser igualzinho. Se alguém, quem quer ser igual ao Fabiano?
Glória a Deus.
Aleluia. Porque eu não venho para o altar, senhores, massagear ego de ninguém.
Aleluia. Glória a Deus.
Eu não venho desferir palavras agressivas, mas também não amassageio o ego de ninguém.
Aleluia. Glória a Deus.
E obviamente que ninguém queria me imitar, óbvio. E agora vimos o apóstolo Paulo ensinando: o amor não é soberbo, o amor não se alegra com a injustiça, é o amor é humilde, o amor é muito mais, muito mais além daquilo que imaginamos. Os próprios agressores de Cristo, Jesus, na cruz, falou: perdoa eles, não sabem o que fazem. Jesus podia dizer: mata todo mundo, Pai. Mas olha, o próprio Pedro, os discípulos que estavam com Cristo, em uma das situações, ele disse: por que tu não manda fogo do céu e consome, como foi o tempo de Elias? Mas manda fogo do céu e queima esses infelizes. O amor de Cristo é muito além. Quando você se coloca a servir a Deus, você tem que ser amoroso. Pastor Fabiano, eu sou amoroso, mas não aceito coisa errada. Tudo bem. ser conivente. Mas não quer dizer que você é juiz. Quem olha para a palavra de Deus e gosta de colocar o dedinho no rosto dos seus irmãos é juiz. Nós não somos juízes, nós somos observadores da lei.
Glória a Deus.
Nós estamos como sociedade eclesial e civil para observar a lei, não é assim? Nós somos observadores da palavra, seguimos por ela. E aqui eu coloco para os irmãos pensarem. Qual que vocês querem seguir? Um Cristo que hoje é fantasiado de intolerância, porque hoje a religiosidade tem invadido os nossos púlpitos. Queremos ser religiosos. Ah, eu sou certinho. E se aquela irmã não andar do jeitinho, que manda o figurino, ó. Não, aquele irmão, se não andar do jeito que eu quero. Religiosidade. Quem convence é o Espírito Santo.
Glória a Deus.
Fala Deus. Se o Espírito Santo não convencer, não vai ser pastor Fabiano que vai te convencer. Não vai ser o pastor Paulo que vai te convencer. Não vai ser os obreiros desta igreja que vai te convencer. Ninguém te convence se não for o Espírito Santo de Deus.
Aleluia.
Esse convence o pecador do seu erro. Eu me lembro um tempo que eu julgava muitas pessoas. Quando eu tinha um pouco de visão. Rapaz, se eu visse um camarada que tivesse de uma forma que não me agradava, eu não cumprimentava, não. Fazia questão de olhar para o outro lado.
Meu Deus.
Quando Jesus tirou minha visão, eu não entendi. Chorei muito. Mas uma certa oportunidade eu fui pregar em São Paulo, capital. Levantou um profeta e disse: sabe por que, meu filho, tirei tua visão? Porque para tu não olhar o defeito de ninguém, para você vir me adorar, prestar culto para mim, cumprimentar todos, não olhar a qualificativa de ninguém e nem julgar. Você vem para me adorar.
Glória a Deus.
Quanto vai me curar, Senhor? A minha graça te basta.
Glória a Deus, aleluia.
É aqui que Cristo nos ensina. Os discípulos seguiram após a sua ascensão ao céu. Cristo agora é a figura exemplar.
Eu creio, Jesus.
O apóstolo Paulo seguiu Cristo. A perseguição religiosa em Israel foi grande, em Roma também. Mesmo com as suas mãos presas, ele evangelizava.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Um dos grandes estudiosos da palavra de Deus. E Paulo perseguia, que nós chamamos de Saulo, ele perseguia, e eu falo que ele perseguia em amor a sua religião. Muitos criticam Paulo, né? Ah, agora é de perseguidor? Ali vai ser perseguido. Mas foi o que ele plantou. O que você plantou no passado, você pode ser cristão, você vai colher. Não tem escapatória. É a lei da semeadura. Só que com Cristo você supera. E Paulo entendia isso. Paulo vivia escondido. Paulo corria. Mas quando ele era pego, ele pregava.
Glória a Deus.
Quem quer ser preso? Ninguém. Quantos países que mandam mensagem para a rádio, países proibidos para o evangelho, fala: pastor Fabiano, não fala meu nome, não fala meu nome, pastor Fabiano, aqui somos perseguidos, não fala meu nome. Mas a rádio, a web rádio UPV, tem sido uma igreja para nós. Nós ficamos em containers quentes, o calor acima de 40 graus, com fone de ouvido e uma internet precária, ouvimos os cultos do Brasil e nos alimenta. E muitos ousam me dizer que o Brasil não está dando, não está dando valor à liberdade que ainda tem.
Glórias a Deus, aleluia.
Você está aqui, não tem oficiais dando tiro em cima da sua cabeça. Não tem oficiais algemando você simplesmente porque você crê em Deus. E nós aqui no Brasil temos inveja do irmãozinho que prega melhor. Tem inveja do irmãozinho que tem um dom do louvor e canta melhorzinho. Não, vou perseguir. Ao invés de estar junto, não, se ele prega bem, vou estar junto. Quero aprender.
Glória a Deus.
Na minha jornada, muitos obreiros passaram por mim. Vieram para Cristo, discipulei, ensinei a palavra, se tornaram obreiros na minha frente, ou era simplesmente auxiliar. Passaram ao diaconato, chegaram ao presbitério, e ainda tiraram um sarro da minha cara. Mas dizia, oh. E quando muito, num púlpito mesmo. Padre o presbítero Fabiano. Com a risadinha dizendo, tu nunca vai chegar lá.
Glória a Deus, aleluia.
Só que não foi só a minha meta chegar a ser obreiro. A minha meta é subir para o céu.
Aleluia.
Seu nome.
Tem muitos usos. Se o homem barrado, Deus levanta. Mas Deus depende. Espera que o homem seja sensível à voz do Espírito Santo também. Quando uma instituição religiosa está na terra e não é sensível à voz do Espírito Santo, ele simplesmente se afasta.
Glória a Deus.
E aí vira uma decisão carnal, pessoal, intelectual.
Glória a Deus.
Eu venho de um tempo que se levantava obreiro, pastor Paulo, debaixo do joelho, orava. Quantos irmãozinhos do passado falavam errado, não tinha oratória, não tinha o curso teológico, mas quando assumiu os microfones, a terra tremia. Tinha cura divina, tinha libertação, tinha batismo no Espírito Santo. Pastor Fabiano está saudosista, não, senhores. Eu vim desse tempo. Hoje parou porque está se profissionalizando. Pregadores, está se profissionalizando cantores, está se profissionalizando pessoas para gerenciar uma instituição religiosa, que hoje é chamada igreja. Daí não são convertidos, são intolerantes, são pessoas que não olham para o seu ser humano com amor.
Glórias a Deus, aleluia,
aleluia. E Jesus está vendo? Qual dos três fizeram uma boa ação? O bom samaritano. O samaritano não dava, não se dava com Israel. Ao ponto que Cristo sentou no poço de Jacó e olhou para a mulher, dizendo: me dê água, estou com sede. E ela reconheceu que era um judeu. Disse: quem era ele? Como assim me dá água? Como assim me dá água? Vocês não se dão certo para a gente, não. E Cristo coloca uma situação para ela. Se tu soubesse quem te pede água para beber, você me daria. Ou melhor, você me pediria água. E ela, ô, santo, faz o seguinte. Então ela não vem mais buscar essa água aqui, física. E tu me dá água.
Glória a Deus.
E Jesus traça, porque ela entendeu algo natural. Jesus usou a figura da naturalidade. E Jesus vai um pouquinho mais profundo. Escuta, cadê o teu marido?
Glória a Deus.
Porque ela ia buscar água meio-dia. E na época se buscava água cedo no poço. Imaginamos que no Brasil. 5, 6 horas da manhã, 7 horas, meio-dia. E Jesus disse, escuta, cadê teu marido? Eu não tenho marido, senhor. Ela olha para Jesus, não tem marido, mestre. Pois é, o que tu tem também não é teu.
Glória a Deus, aleluia.
Ela, peraí, você é o profeta. E ela pega e anuncia, olha o efeito de uma palavra bem aplicada debaixo da graça de Deus. E ela, sem ser mal falado, que na época ia até hoje, né? Embora que tem mulher que provoca a situação, né? E a mulher sempre foi fácil de ser comentada. Quer ver quando é uma mãe? Quer ver, não tem culpa, pode ter sua culpabilidade. Mas se é uma mãe que tem filho e ela não tem marido, mas ela é. É bem isso.
É desse jeito, pastor.
Daí não dão valor, não canta, às vezes prega, melhor que obreiro, mas não, o julgamento de Jesus, cadê o teu marido? Não tem. E o que tu tem não é teu. E ela foi na cidade, dizendo, ó, tem um profeta aí na cidade. E vem todo mundo, uma mulher que não tem valor nenhum, moralidade nenhuma. Só está falando que tem. Vamos lá dar uma olhada. E todos ouviram Cristo, coisa que nenhum sacerdote, nenhum levita teve coragem de ir lá na Galileia.
Glória a Deus, aleluia.
Aliás, Samaria. Então a gente percebe que a questão não é simplesmente pregar, é viver o que prega. Porque os discípulos e muitos, aliás, os fariseus, eles tinham uma boa dicção.
É, glória.
Tinha uma oratória afinada. Eu tenho todos os cursos. Tenho oratória, sou formado doutor em teologia. Não me faz melhor que os irmãos. Se for preciso eu sentar e ouvir alguém que fala errado, eu escuto e ouço, porque aquela pessoa tem a presença de Deus também.
Glória a Deus. Aleluia.
E agora, caminhando para a conclusão. A gente percebe. Pastor Paulo, que já tem uma hora e meia de mensagem. Se eu fosse pegar o contexto, realmente eu ia. E aqui a gente percebe o quanto Cristo nos ensina a amar. E veio os discípulos. Os discípulos foram perseguidos. A igreja foi perseguida. Como algum país do mundo ainda continua a perseguição religiosa. Aqui no Brasil sofremos ataques. Ataques de alguns políticos. Ano eleitoral, pense quem você vai votar. Sofremos ataques. Mas ainda temos liberdade de dizer que Cristo é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Cristo ressurreto. Não é assim? Não é gostoso ir para a igreja glorificar a Deus? Aleluia, glória a Deus. Tem país que não pode. Tem que se esconder. E agora, Paulo perseguido, Pedro perseguido, os discípulos perseguidos, o último que morreu foi João. Jogaram ele até dentro de uma tacha de óleo quente. Foi fritado o homem. Não morreu. E foi alguém que próprio Deus usou para escrever o livro de Apocalipse. E uma das suas colocações, sabe? Escrito pelo evangelista João. Cristo fala, bem-aventurado é aquele que ouve, aquele que lê. Mas o mais importante, aquele que guarda os livros desta lei, os livros desta profecia, as falas, os manuscritos desse livro. Na época não tinha essa facilidade de ter uma Bíblia em suas mãos. Essa Bíblia que você tem hoje, que tem vários tipos de versão. Bíblia de estudo. Tem um monte. Hoje em dia a facilidade é grande. O pastor aqui falou do Braille. Hoje em dia tem Bíblia digital. Tem software falado para pessoa com deficiência. Simplesmente para a evangelização. Porque naquele grande dia não vai ter desculpa. Se coloque de pé, povo de Deus. Ame o teu próximo. É um mandamento. Como a ti mesmo.
Glória a Deus. Aleluia.
É um dos primeiros mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus. Mas ame o teu próximo. Quem não gosta de comer bem? O pastor Paulo disse que ia comer um churrascão lá na casa do irmão ali agora há pouco. Ele gosta de comer bem. Mas não é só ele. Quem não gosta? Todos nós gostamos. Mas se tiver um irmão passando fome e chegar na tua mesa dizendo, irmão, eu não tenho nada para comer em casa. E sendo que a tua casa tem comida. Ah, vai trabalhar. Mas irmão, tudo bem, me arruma um servicinho, preciso. Eu te arrumo. Vira, dá meia volta, some no meu portão. Nós fizemos isso. Mas quando a necessidade bate-nos a porta e alguém faz isso igualzinho com a gente, daí nós vamos sentir. Eu quero orar por vocês.
Glória a Deus.
Aqui na frente não terá espaço para todos. Eu quero orar por você. Pedir a Deus que cure as suas feridas. Cure as suas mazelas. Tem muita gente ferida aqui. E sabe o que eu agradeço a Deus? É pela vida do pastor Paulo. Achei bonito. Não é uma hipocrisia, nem um elogio assim ao ponto. Porque eu sou daquele que quando tem para falar, eu também não mando recado. Obviamente sou muito bem educado. Mas eu gostei da forma da liturgia do culto alegre. Informal. Um jeito maravilhoso, um jeito povo, né? Um jeito a linguagem dos irmãos. Um pastor, ele é um servente. O pastor foi feito para servir, não para ser servido. Porque hoje em dia está assim: eu sou o pastor. E eu aprendi com o saudoso pastor Mário. Sempre vou falar dele. Saudoso pastor Mário Aparecida de Freitas. Ele dizia: o dia que você chegar ao pastor, entenda que você vai ser para servir. É claro que existe uma hierarquia, é claro que existe uma ordem, uma liderança, mas no coração do pastor dizia: você vê aquele irmão, o próprio Cristo lavou os pés dos 12 discípulos. Pedro pulou fora, né? Ah, meu pé não. Meu pé não. Mas não foi maldade de Pedro. Tem gente que critica Pedro. Pedro entendeu o seguinte: não é a tua hierarquia, meu mestre. Você é mestre. Quem tem que lavar os teus pés somos nós. E aí Jesus olha para Pedro: tu não quer lavar os teus pés, então tu não tem parte comigo. Jesus ensinou nós a servir. Por isso que no começo da pregação eu falei: olha para o teu irmão, abrace ele. Eu tenho certeza que vai sair pessoas daqui dizendo: olha, eu recebi um abraço tão gostoso, eu vou voltar lá na igreja, eu vou voltar a falar com aquela irmã, dizer que aquele abraço me fez bem, falar com aquele irmão que aquele abraço fez bem. Não é o pregador que muda o cenário de uma liturgia ou muda o contexto de um culto. O Espírito Santo trabalha em conjunto. Ele usa até o teu abraço.
Aleluia.
Coloque a mão no seu coração. Pai Celestial, eu te agradeço, meu Deus, pela vida de cada irmão que esteve presente aqui nesta noite, que ouviu a tua palavra. Senhor, talvez não falei tudo.
Glória a Deus.
Não falei, ó Pai, aquilo que muitas das vezes era necessário. Mas tu pode sim, tu deves, ó Pai, tem liberdade.
Oh, Jesus.
Quem sou eu para impedir aquilo que o Senhor tem preparado para cada coração? Fala melhor aos corações dos irmãos, ao coração da tua igreja, ao coração de cada um desses, ó Pai, que vieram aqui para te adorar, ouvir uma palavra, ouvir o Senhor falar. Eu quero, ó Pai, na autoridade do teu nome, repreender todo mal, enfermidade, repreender, ó Pai, muitas das vezes a dor da alma, que hoje, ó Pai, é muito presente em nossos cultos, a tal da depressão, enfermidade intelectual, Senhor. Muitas pessoas chegam aqui, precisam muitas das vezes ter tratamento para tomar medicamentos. Senhor, tu és o remédio desta vida. Senhor, tristeza profunda não tem remédio que cura. Mas tu és um Deus que pode libertar essa pessoa. Pode, ó Pai, trazer paz à vida desse coração, trazer perspectiva de vida. Dai a tua bênção, abençoa o pastor Paulo, Senhor. Dai a tua vitória, toda a sua liderança, em nome de Jesus. Amém.